DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Tropas treinadas pela União Europeia para combater o terrorismo em Cabo Delgado são agora desviadas para reprimir as manifestações pelos eleitorais em Moçambique.
É sinal de que há intuitos de continuar a campanha repressiva sanguinária que se está a exercer sobre o povo em protesto em Maputo.
Enquanto isso, refugiados moçambicanos no Malawi, por conta da violência pós-eleitoral, clamam por apoios. E em Angola, jornalistas são suspensos pela Comissão de Carteira e Ética por violação de deontologia profissional.
Temos jornalistas a serem mestres de cerimónias, temos jornalistas a fazerem publicidade.
Por causa da fome.
Quanto é que o jornalista ganha? Por que não se dá o tratamento que o jornalista podia ter?
As autoridades americanas investigam a conexão dos incidentes de quarta-feira que mataram 16 pessoas e feriram outras 42. São alguns dos temas que vamos desenvolver já a seguir neste Jornal da Manhã para esta sexta-feira, 3 de janeiro de 2024. A apresentação é de Amos Fernando e edição de Nádia Souf. Para já fazemos votos de uma ótima companhia. Bom dia e abrimos este jornal com uma viagem a Maputo, onde aumentam as denúncias de uso indevido das forças de reação rápida na repressão das manifestações contra a fraude eleitoral no país. Os patrocinadores destas forças, a União Europeia, ainda não reagiram ao facto altamente contestado pelos cidadãos. É que estas forças especiais foram criadas para conter a insurgência em Cabo Delgado, no norte do país. Estarão os 27 países, Estados-membros da União Europeia, a fazerem ouvidos de marcador ou não sabem do facto? Saberão os contribuintes europeus como estaria a ser usado o seu dinheiro? Nádia Sufo foi à busca das respostas.
São muitas vezes confundidas com as forças ruandesas, mas são as QRF, em português, Forças de Reação Rápida. São treinadas e financiadas pela União Europeia no âmbito da luta contra a insurgência em Cabo Delgado. Quem as conhece e acompanha as manifestações em prol da verdade eleitoral em Moçambique já se cansou de as ver, como é o caso da ativista Fátima Mimbir.
O que eu sei, que eu confirmo, porque eu conheço o uniforme, é que estiveram aqui em Maputo forças da QRF, Quick Response Force, que foi financiada para fazer resposta à situação de Cabo Delgado, que está altamente equipada, contrariamente às nossas forças nacionais financiadas e treinadas pelo governo.
Também foram vistas noutros lugares do país, transportando-se em viaturas blindadas. A população vaiou-as, exigindo a sua retirada. É que do exército receia-se um uso desproporcional da força contra civis, mesmo desarmados. Exemplo disso foi o brutal atropelamento aparentemente intencional de Maria Matus por parte de militares numa BTR em finais de novembro. A ex-eurodeputada portuguesa Ana Gomes partilha dos receios dos moçambicanos e critica.
Então, eu acho um muito mau sinal de que forças treinadas pela União Europeia para combater o terrorismo estejam a ser desviadas para Maputo. É sinal de que há intuitos de continuar a campanha repressiva sanguinária que se está a exercer sobre o povo em protesto.
Os moçambicanos estão igualmente intrigados com o desvio dessas forças do objetivo para o qual foram criadas para conter e reprimir protestos. Saberá o financiador disso? A eurodeputada da Iniciativa Liberal, Ana Vasconcelos Martins, respondeu a DW.
E há muitas alegações feitas em vários sentidos. Agora, uma coisa que é desejável de qualquer forma é sempre que haja uma avaliação criteriosa da aplicação de quaisquer fundos europeus, que aliás é uma mensagem em que a Iniciativa Liberal tem insistido sempre, seja para fundos aplicados dentro dos Estados-membros da União Europeia, seja fundos que vão para fora. Portanto, para a União Europeia, em nome da sua própria credibilidade, essa deve ser, a nosso ver, sempre um esforço que a União Europeia deve fazer.
No início de novembro, os 27 emitiram um comunicado refutando um eventual patrocínio às forças ruandesas, igualmente a combaterem o terrorismo no norte, que supostamente estariam a reprimir os protestos, embora nunca tenham sido apresentadas provas. Porém, mesmo a postura não se assiste em relação ao caso real das QRF, que foram vistas por muito tempo nas ruas. É prática da União Europeia monitorar ou fazer um inquérito aos apoios que saem dos bolsos do contribuinte europeu?
Acho que a União Europeia pode e deve averiguar sempre como é que os fundos são utilizados. E assim tem mecanismos de reporte sobre esses fundos. Portanto, agora sobre como é que são os meios específicos, os canais específicos para fazer, isso é uma questão que já é mais detalhada e não poderei agora desenvolver.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Milhares de moçambicanos refugiados no Malawi por conta da crise pós-eleitoral em Moçambique clamam por apoios nos centros de acomodação no país vizinho. Hélène Caosa faz parte dos 13 mil moçambicanos que procuraram refúgio no distrito de Nsanje, na fronteira sul do Malawi. A DW conta que, junto com a sua família, abandonou Moçambique no dia 23 de dezembro, dia da validação dos resultados das eleições gerais pelo Conselho Constitucional. Desde lá, está acomodada no campo de deslocados de Tingani. Aqui falta um pouco de tudo, relata a DW a refugiada com lágrimas no rosto. Não temos nada para comer. Tenho filhos e há outras mulheres grávidas, idosos e pessoas com deficiência. Não temos tendas para nos acomodar. Por isso estamos a passar por grandes dificuldades. Raimundo Comando e outro refugiado moçambicano que está no campo de deslocados de Tingani confirma a falta de condições naquele centro. Não temos também casas de banho, água corrente e redes mosquiteiras. Pedimos às autoridades malauianas que nos ajudem, porque estamos a sofrer. O governo do Malawi reconhece a gravidade da situação, mas o país também se encontra numa situação de escassez de alimentos por causa dos efeitos do fenômeno El Nino. Malita Banda, residente em Sanje, diz que para poder ajudar os refugiados que acabam de chegar de Moçambique, o governo malauiano teria que aumentar o seu orçamento, o que está longe de acontecer. Por isso, deixa um apelo. O governo moçambicano deve fazer algo urgente para que estas pessoas regressem às suas casas, onde possam encontrar a sua sobrevivência diária. Ativistas de direitos humanos instam o Malawi e a comunidade internacional a dar prioridade ao bem-estar das crianças, mulheres, idosos e as pessoas com deficiência. As autoridades malauianas garantem que já estão a trabalhar com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, para avaliar as necessidades de apoio humanitário das pessoas que fogem de Moçambique. Para além de Malawi, outros cerca de 1000 moçambicanos terão atravessado a fronteira para o Eswatini.
Para já espreitamos a nossa primeira janela de espaço do ouvinte, onde o tema de destaque tem que ver com o desvio das forças de reação rápida do combate ao terrorismo em Cabo Delgado, que estão a ser agora usadas para combater os manifestantes. E a nossa pergunta do dia é: o que acha do suposto silêncio da União Europeia perante as denúncias de uso das forças de reação rápida contra manifestantes em Moçambique? Para já, Máximo Steine diz que, devido à natureza das manifestações marcadas por extrema violência, a União Europeia pode ter concluído que a atuação da Unidade de Intervenção Rápida e dessa Força de Reação Rápida é mais adequada para o contexto, o que justifica o seu silêncio. Já é tempo para deixarmos de culpar os outros pela nossa miséria. Hermenegildo Manhissa escreve que a União Europeia é que formou as tropas especiais que estão a atuar hoje em dia nas zonas urbanas. Nada dirá, pois tem meia culpa nisto. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o presidente eleito Daniel Chapo toma posse no dia 15 de janeiro, de acordo com um acórdão do Conselho Constitucional divulgado ontem. No entanto, Venâncio Mondlane, candidato presidencial que contesta os resultados das eleições gerais, também já tinha fixado a mesma data para se autoproclamar oficialmente presidente moçambicano. Que país teremos a partir do dia 15 de janeiro? A ativista de direitos humanos, Mirna Chitsungo, responde.
Isto traz uma incerteza do que vai ser o dia 15 de janeiro. Eu estou a fazer uma previsão de muito sangue no dia 15 de janeiro. O povo estará nas ruas, a polícia estará nas ruas a disparar, como tem estado a fazer nos últimos tempos. E eu estou a prever um massacre neste dia.
Mirna Chitsungo antevê também dias complicados para Daniel Chapo após a sua tomada de posse, por acreditar que o povo não vai obedecê-lo.
O governo da Frelimo já não é ouvido pelos ministérios, pelas figuras que acreditam no próprio partido Frelimo. Então, posso dizer que teremos aqui dois povos, um que obedece a Frelimo, outro que obedece o Venâncio Mondlane, até que se encontre um ponto de equilíbrio no diálogo entre a própria Frelimo e esses estratos da sociedade que estava aqui a citar e o próprio Venâncio Mondlane.
O governo moçambicano espera recensear cerca de 221 mil jovens no serviço militar obrigatório de 2025, que arrancou ontem à escala nacional. Mesmo com a onda das manifestações pós-eleitorais que abalam o país, o executivo moçambicano garante que o processo de recenseamento não será afetado. O governo norte-americano anunciou nesta quinta-feira uma doação de 435 mil euros para assistência às vítimas do ciclone Chido, que devastou em dezembro alguns distritos das regiões centro e norte de Moçambique. O montante vai atender às necessidades urgentes das populações afetadas pelo ciclone, sobretudo na província de Cabo Delgado, no norte do país. Em Cabo Verde, o presidente da Câmara da Praia, a capital do país, Francisco Carvalho, anunciou ontem a sua candidatura à presidência do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Carvalho propõe uma gestão inclusiva, modernizadora e orientada para o futuro dentro do partido.
DW África, Deutsche Welle.
E este é o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Seguimos agora a Angola, onde a Comissão de Carteira e Ética suspendeu um grupo de jornalistas por violação de deontologia profissional por terem gravado publicidade e fazerem propaganda política. No entanto, alguns membros da classe dizem que, enquanto os profissionais continuarem a ter salários de miséria, haverá sempre violações da ética profissional, como detalha já a seguir o correspondente da DW em Luanda, Boralho Ndomba.
É a primeira vez na história do jornalismo angolano que jornalistas são punidos por exercerem atividades incompatíveis com a profissão, uma ação recorrente na classe em Angola. Na deliberação assinada 27 de dezembro, a Comissão de Carteira e Ética tornou público que suspendeu vários profissionais, como os renomados jornalistas Ernesto Bartolomeu, pivô do telejornal da Televisão Pública de Angola, e Salu Gonçalves, apresentador do programa de informação da Rede Girassol. Os dois gravaram publicidades e foram multados com uma taxa correspondente a 10 salários mínimos da função pública. Segundo esta comissão que regula a profissão, os jornalistas da Rádio Nacional de Angola são os que mais violaram as regras do jornalismo. No entanto, a medida punitiva divide opiniões entre os profissionais da classe. Uns aplaudem e outros criticam a ação inédita. O jornalista do Novo Jornal, Fernando Calueto, afirma que há muito que esperava por uma punição deste género.
Não tem cabimento. Um jornalista que está a apresentar o telejornal, está a apresentar o principal jornal de uma cadeia televisiva, está a apresentar o principal jornal de uma rádio. E é no próprio noticiário que ele está a fazer publicidade. É no próprio órgão que lhe pagam que ele esteja a fazer publicidade.
Oríbio Fernandes, que trabalha na Rádio Despertar, questiona o facto da punição não abranger jornalistas dos órgãos privados.
Muitos jornalistas ainda não foram notificados para este fim. Temos jornalistas a serem mestres de cerimônias, temos jornalistas a fazerem publicidades, temos jornalistas. Será que são esses jornalistas?
O jornalista Jubileu Panda, que dirige a plataforma digital TV Mayombe, diz que a punição não vai inibir os jornalistas que infringem as regras. Panda diz que os salários míseros dos profissionais abrem porta à violação do código de ética.
E muitas vezes muitos colegas violam isso por causa da fome. Hein? Quanto é que o jornalista ganha? 40 mil, 40 mil é quanto? Alguns ganham 150 mil, 150 mil e você, um pai de família. com 150 mil consegue dar sustento que podia? Não. Por que não se dá o tratamento que o jornalista podia ter?
Em resposta, a presidente da Comissão de Carteira e Ética, Luísa Rogério, esclarece que o desempenho dos órgãos e a regulação dos rendimentos dos profissionais não é da sua responsabilidade.
Nós, Comissão de Carteira e Ética, analisamos, à luz da Constituição, à luz da lei de imprensa e da lei sobre estudos de jornalismo, do Código de Ética e Deontologia, aquilo que são as falhas disciplinares. Por outro lado, nós também conhecemos a realidade da nossa classe.
Oríbio Fernandes alerta que Angola está a perder bons profissionais devido aos baixos salários, acabando por migrar para a comunicação institucional.
Daqui a pouquinho já não teremos jornalistas. Agora vamos fazer assessoria, porque assessoria dá dinheiro.
Já o jurista lindo Bernardo Tito denuncia que há jornalistas que têm extorquido as fontes e pede uma punição para esses profissionais. Borralho Ndomba, DW, em Luanda.
DW Notícias.
As autoridades norte-americanas continuam a investigar uma possível conexão entre o atentado de carro de Nova Orleans, que matou 15 pessoas e feriu outras 35, e a explosão de um Tesla Cybertruck na frente do hotel de Donald Trump em Las Vegas, onde uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. As investigações do FBI apontam que os motoristas dos dois veículos tinham passagem pelo exército americano. Faziam parte da mesma base militar na Carolina do Norte, mas o FBI assegura que, por enquanto, não há indícios de ligação entre os dois incidentes. O que é claro, por agora, é que o autor do ataque na cidade de Nova Orleans, identificado por Shamsud Bahar Jabbar, se inspirou no Estado Islâmico. O presidente norte-americano Joe Biden insta as autoridades para que investiguem a fundo. Nem este ataque, nem a ideologia ilusória dos agressores serão capazes de nos derrotar. Continuaremos perseguindo incansavelmente o Estado Islâmico e outras organizações terroristas onde quer que estejam. Eles não encontrarão refúgio aqui. Sobre o motorista do Tesla Cybertruck que explodiu em Las Vegas, as autoridades indicam que este teria se suicidado com um tiro na cabeça antes da explosão do automóvel. Spencer Vance, agente especial do FBI em Las Vegas, disse à imprensa nesta quinta-feira: estamos a seguir pistas de investigação em todo o mundo. Não temos conhecimento de qualquer informação que ligue este indivíduo a uma organização terrorista em todo o mundo.
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, faz hoje uma visita surpresa à Síria, cerca de 4 semanas após a queda do líder sírio Bashar al-Assad. Na capital síria, deverá realizar conversações em nome da União Europeia com representantes do governo de transição formado por rebeldes. Israel e Grupo Hamas vão retomar em Doha, no Catar, as negociações sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza que estiveram temporariamente interrompidas. Enquanto isso, pelo menos 75 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas ontem em ataques aéreos de Israel na faixa de Gaza, incluindo numa zona humanitária. O Gabinete de Investigação da Corrupção da Coreia do Sul anunciou hoje que começou a executar o mandado de detenção contra o presidente de posto, Yoon Suk-yeol, mas os seus agentes foram bloqueados dentro da residência do presidente. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou hoje que a imprevisibilidade de Donald Trump, que toma posse a 20 de janeiro como novo presidente dos Estados Unidos, pode ajudar a terminar a guerra na Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que acha do suposto silêncio da União Europeia perante as denúncias de uso das forças de reação rápida contra os manifestantes em Moçambique? Mariana Nhaka diz que a União Europeia tem a ganhar com a perpetuação de regimes corruptos em África para facilitar a pilhagem dos nossos recursos. Tiago Paulino diz que são cúmplices, mas o povo já está determinado e percebeu que é muito bem possível tirar o regime sem armas, apenas com apitos e cartazes.
Pedro José diz que a União Europeia não tem diferença com a Frelimo, só pensa no dinheiro e não no povo. E Idmar Porto diz que o que interessa a eles neste momento é o gás de Cabo Delgado. Zé da Silva e Dovane Castro também dizem que a solução dos problemas de Moçambique está nas mãos dos moçambicanos. Ponto final ao Jornal da Manhã desta sexta-feira, hoje, 3 de janeiro de 2024. Eu sou Amores Fernando, volto a estar consigo numa próxima ocasião. Para já, faço votos de um bom fim de semana.